Bom, muita paz a todos. É uma sempre uma alegria muito especial, né, para todos nós estarmos em nossa casa, aqui no Luz e Verdade, em mais uma tarde, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. O nosso tema da tarde de hoje está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente os itens 5, 6 e 7, que trata de pecado por pensamento e adultério. São os dois temas abordados nesse item. Então, que Deus nos abençoe e seja conosco. Quando nós falamos sobre pecado por pensamento, em verdade, nós estamos refletindo a respeito de uma realidade muito profunda e muito importante que nós temos, mas que muitas vezes não damos o devido valor, que é o nosso pensamento. Como estamos mergulhados na matéria, reencarnados no corpo físico, é natural que muitas vezes venhamos a dar mais valor ao lado material, que é aquilo que nós vemos, aquilo que nós podemos tocar, do que dar valor às coisas espirituais, porque o lado espiritual nós não vemos, não tocamos, não sentimos diretamente. Então é natural que tenhamos mais atenção àquilo que os nossos olhos veem e que os nossos sentidos conseguem detectar. No entanto, isso seja até certo ponto natural, não é o ideal, porque o ideal é que nós vivamos no mundo, mas com o pensamento voltado para a vida espiritual, com o amadurecimento voltado para esse lado do espírito. Afinal de contas, é o espírito quem comanda a matéria, não é a matéria que vai comandar o espírito. As minhas ações, os meus pensamentos, os meus atos, é o espírito que comanda. O corpo, ele é apenas uma ferramenta na qual o trabalhador se utiliza dela para poder realizar as suas ações. Assim como na terra nós pegamos uma ferramenta e a utilizamos, e a ferramenta parada não tem vida própria, da mesma forma o nosso corpo, sem o espírito, ele fica inerte, como acontece no fenômeno da morte. Quando nós olhamos um ser que já desencarnou, o corpo está ali completamente inativo, por falta exatamente da presença do ser espiritual, que era o que fomentava a vida e fomentava as ações. Então o espírito é quem comanda a matéria. Então nós devemos viver na terra, como diz a tradição, sem ser da terra, viver no mundo sem ser do mundo, estar no mundo, mas com o pensamento voltado para o mundo espiritual, para a nossa realidade como espíritos imortais que somos. O que não quer dizer que nós vamos nos evadir completamente da nossa realidade material, porque toda essa complexidade da vida física, naturalmente que é necessária e faz parte do nosso processo evolutivo. Então não há como e nem devemos crer que possamos abdicar totalmente da vida material para viver apenas a vida espiritual. E isso acontecerá após a nossa desencarnação, porque aí sim voltaremos ao mundo dos espíritos. Mas enquanto estamos na Terra, temos e devemos, temos a necessidade e devemos cultivar e valorizar a realidade material, os compromissos, as nossas necessidades, a necessidade de viver, de sobreviver, de trabalhar, de construir, de fazer coisas boas, as nossas necessidades básicas de sobrevivência. Tudo isso tem que ser realizado, afinal de contas, Deus deu a matéria para que nós possamos aprimorá-la. E aprimorando a matéria, estaremos aprimorando a nós mesmos. Então, embora o lado espiritual nos mereça maior valor, também o lado físico é de grande importância. E para que isso tudo possa ser, todo esse conjunto sistêmico, possa ter a sua devida utilidade, a sua devida apreciação, e possamos fazer bom uso desse período que estamos na Terra, dessa mais nova etapa que nós temos, porque todos reencarnamos muitas vezes, e essa é apenas uma das muitas etapas que nós já vivemos e que ainda iremos viver. Estamos mergulhados na terra nesse momento, não sabemos quanto tempo durará a nossa vida, essa existência. Pode durar 50, 60, 80, 100 anos, Deus é que o sabe. No entanto, seja qual for o tempo em que ela durar, é nossa responsabilidade fazer com que ela seja o mais bem aproveitada possível, porque a vida vale, não é apenas pelo tamanho, mas acima de tudo pela qualidade com que nós vivemos, pela profundidade com que nós vivemos cada situação, por aquilo que construímos de bom, pelas coisas boas que cultivamos. Quantas pessoas que vivem muitas vezes muitos e muitos anos e no entanto tiveram uma vida voltada para o mal, voltada para os vícios, e outros que muitas vezes vivem pouco, e esse pouco foi repleto de boas realizações, de grandes realizações no campo do bem, no campo da família. Então a vida vale não é pela extensão apenas, mas acima de tudo pela boa utilidade, pelas boas ações que nós praticamos durante a vida. Claro que viver muito, todos nós gostamos e desejamos, ninguém tem a pretensão de desencarnar cedo, mas sabendo que mais importante do que viver muitos anos é viver intensamente cada momento e cada minuto que nós estamos na Terra. Por isso não devemos nos preocupar com o amanhã e nem lamentar pelo passado, devemos viver o máximo possível o agora. Quantas pessoas que vivem receando o futuro, medo do futuro, preocupações com relação ao futuro e não vivem o presente. O mesmo ocorre com o passado. Quantas pessoas que vivem se lamentando pelo passado, arrependidas pelo passado, que se pudessem voltar fariam diferente, mas nós não devemos nos preocupar em voltar para fazer diferente, devemos nos preocupar em fazer diferente agora, mudar a nossa realidade atual, e a vida então passará a ter um significado muito mais profundo, que aí nós aprendemos a perdoar aos outros e a nós mesmos, que também devemos perdoar a nós próprios. O perdão que ensinou Jesus não era apenas para o nosso próximo, é também para nós mesmos, e aí aprendemos o valor do perdão, da caridade, que vai nos ensinando a valorizar cada vez mais e melhor o tempo que estamos na Terra. É essa construção então, que não lamenta pelo passado e não se preocupa com o futuro, que valoriza o máximo possível o agora e valoriza no campo do bem, na construção das boas obras, através do estudo, do trabalho, da caridade, da família, do lazer, que também é importante, da amizade, desses valores que são importantes para a nossa existência. Quando o fazemos, começamos a entrar em contato ainda mais com esse mundo espiritual superior que está ao nosso redor, que está torcendo por nós e que está trabalhando ao nosso favor. E assim nós vamos cultivando mais virtudes e naturalmente reduzindo as nossas imperfeições ou os nossos pecados, embora pecado já seja uma palavra um pouco defasada na religião, mas os nossos defeitos, as nossas imperfeições, os nossos equívocos, eles vão diminuindo e abrindo espaço para a construção das virtudes, que é o que nos fará cada vez mais felizes. E tudo isso começa no pensamento. Por isso Allan Kardec analisa nesse capítulo a ideia do pecado por pensamento, porque em verdade as nossas más ações antes começam no pensamento. Para mudar o nosso comportamento, necessário se faz mudar a maneira de pensar, porque pensar mal também é um mal. É claro que a ação no mal é muito pior do que o pensamento negativo. Quando nós pensamos mal, mas não agimos, o mal ficou conosco. Mas quando nós partimos para a ação, naturalmente que é muito pior, porque estamos prejudicando aqueles que estão à nossa volta. Então, entre agir e pensar, é menos mal pensar do que agir nesse campo da maldade. Mas o ideal é que nós nem venhamos a pensar no mal, nem sequer a cogitar nele. Allan Kardec se refere que algumas pessoas nem sequer pensam no mal, nos vícios, nos desejos de vingança, os pensamentos negativos de uma forma geral. E ele separa em três escalas, e onde ele diz que aqueles que nem sequer pensam no mal, já há um grande progresso realizado. Esse já tem um grande amadurecimento, porque em momento algum eles pensam qualquer coisa negativa. podemos contar nos dedos as pessoas que na terra talvez estejam nesse estágio. Mas ele diz, aqueles que não têm qualquer pensamento negativo para si mesmo ou para com o próximo, já possuem um grande progresso realizado. E a segunda classe, diz ele, aqueles que têm pensamentos negativos, mas o combatem, não o praticam. Eles lutam contra os pensamentos. Na hora que vem um pensamento ruim, que vem um pensamento mal, eles não se comprazem no mal, eles lutam contra, eles pensam outra coisa, eles mudam de vibração para poder não ficar sintonizado na faixa do mal. Nesses, diz Allan Kardec, já há o começo de um progresso sendo realizado, porque eles pensam o mal, mas não o fazem, eles estão lutando contra o mal, já há um grande progresso realizado, não tanto quanto aquele que nem sequer pensou no mal, o que nunca pensa no mal, já tem um grande progresso realizado, mas aquele que pensa e o combate, já há um progresso também, não tão grande quanto o primeiro, mas já há um progresso realizado, porque ele está lutando para se libertar do mal. E a terceira classe, que diz Allan Kardec, são aqueles que pensam no mal e nele se comprazem, e nele permanecem. Esses têm que ter muito mais atenção, nesses ainda há um grande progresso para se realizar, porque eles pensam no mal e neles se comprazem, sentem um certo prazer e muitas vezes partem para a ação para concretizar o mal, e muitas vezes não concretizam esse mal, não porque não quiseram, mas por falta de oportunidade, porque o ensejo não foi propiciatório, então a pessoa não conseguiu concretizar, mas no seu coração ela gostaria. A intenção era praticar o mal. Nesses há um grande progresso ainda a ser realizado, porque são pessoas que ainda não despertaram para a ideia do bem. Quando nós despertamos para a ideia do bem, o mal pode até surgir em nós, como surge com qualquer um de nós. Estamos no mundo, quem de nós nunca teve um pensamento negativo, um pensamento vulgar, um pensamento rancoroso? Todos nós o temos periodicamente. Estamos num mundo de dificuldades, somos ainda espíritos imperfeitos, temos muitas vezes pensamentos de raiva, de revolta, mas o principal é combatê-los quando eles surgem, e aí sim nós estamos tendo comportamento cristão, que é na hora em que combatemos o mal para o bem poder prevalecer. No momento em que vem o pensamento mal e a pessoa nele se compraz, permanece nele e tenta concretizá-lo, nós não estamos tendo o comportamento cristão devido, estamos nos comprazendo naquilo que é negativo, e esse é o grande problema da humanidade. A nossa transformação interior, a nossa reforma interior, conforme os Espíritos nos ensinam, e como está no Evangelho de Jesus, ela começa exatamente nessa autocrítica, nessa autotransformação, nessa capacidade de detectar em nós aquilo que está equivocado. No momento em que vier um pensamento ruim, nós então temos que autocriticar e não permanecer nele, não permanecer com aquela ideia negativa. Quantas pessoas que têm pensamentos depressivos, pensamentos de violência, pensamentos de morte, e ao invés de tirarem esse pensamento da mente e substituí-lo por outra coisa, substituir por outro, vamos pegar um livro para ler, vamos começar a cantar ao lado uma música, vamos ligar a televisão, vamos fazer qualquer coisa para substituir o pensamento. Ao invés de fazer isso, muitas pessoas se comprazem naquele pensamento ruim, e ao se comprazer naquele pensamento ruim, ele cada vez mais ganha corpo e toma conta de nós. Quantos de nós nunca passamos por situações como essa, em que pensamos que tal coisa vai acontecer e damos tanto valor àquele pensamento que daqui a algum tempo aquela ideia parece que é real, parece que verdadeiramente vai acontecer, quando em verdade aquilo só aconteceu em nosso pensamento. Certa vez eu atendi uma moça aqui na casa, já faz vários anos, no nosso atendimento fraterno. E ela falou sobre o... já tem muitos anos, e ela falou... nunca mais eu tive contato, e nunca mais ela apareceu na casa também, mas tivemos a oportunidade de conversar e quem sabe de auxiliá-la, aonde ela falava sobre o ciúme, que era um dos seus grandes desafios, era o ciúme. E falava das loucuras que ela cometia por causa de ciúme. E então começou a narrar o que estava acontecendo naquele momento. O seu marido havia viajado a trabalho e estava em outro estado. Foi para passar 15 ou 20 dias em um outro estado a trabalho. E ela aqui, sabendo que ele havia viajado para trabalhar, mas ela aqui colocou na cabeça de que ele lá iria arrumar outra. E ao pensar que ele iria arrumar outra mulher lá no estado onde ele se encontrava, automaticamente ela começou a sofrer com isso. E começou então a pensar que ele iria arrumar outra. Cada vez que ele não ligava é porque ele estava com outra. Daqui a pouco ela já botou na cabeça que ele já estava morando com outra e que nunca mais voltaria para o Rio de Janeiro. E todos os dias chorava em casa porque o seu marido estava morando com outra mulher em São Paulo. Quando em verdade ele foi apenas trabalhar. Tudo aquilo foi criado no seu pensamento. Vejamos como a alma humana é complexa e como nós criamos sofrimentos desnecessários, porque tudo começa no pensamento. Existe uma tríade estudada na psicologia comportamental que diz que nós somos pensamento, sentimento e comportamento. Tudo começa no pensamento, para depois virar sentimento e então se concretizar no comportamento. Para então nós mudarmos o comportamento, o ideal é que mudemos a maneira de pensar, porque pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então pensar, sentir e agir. Para eu mudar o comportamento, eu tenho que mudar o meu sentimento. Para mudar o sentimento, eu tenho que mudar a maneira de pensar. Porque os nossos medos existem. A pessoa que tem medo, por exemplo, de andar de avião, por que existe esse medo? Porque o pensamento dela construiu isso. Antes de entrar no avião, ela já pensa que o avião vai cair, porque até agora não aconteceu nada. Ao pensar que o avião vai cair, naturalmente aquilo somatiza. Ela passa a ter o sentimento a respeito. E vem o sentimento de medo, vem o sentimento de receio e tudo mais que vai derivando a partir disso. Quando corrigimos o pensamento, tudo mais se encadeia naturalmente. Então nós temos que aprender a educar a nossa maneira de pensar. Claro que é difícil devido ao bombardeio mental, de que todos nós somos vítimas diariamente, notícias de tragédia, notícias ruins, maledicência. Vivemos em um mundo de dificuldades, de notícias trágicas. A mídia nesse ponto presta uma péssima contribuição nesse aspecto, porque está constantemente noticiando coisas negativas, coisas ruins, trágicas, recebem um amplo espaço na mídia, quando coisas boas nem sempre o recebem, e quando recebem é por pouco espaço de tempo, as coisas ruins ganham um grande espaço, e isso tudo nos cada vez mais nos ataca, nos bombardeia diariamente, então naturalmente nós somos acometidos por muitas vibrações negativas. É necessário então que venhamos ter uma vigilância cada vez maior. Por isso disse Jesus, orai e vigiai para não cairdes em tentação. O pensamento, então, tudo vai começar nele. Então, o pecado por pensamento a que se refere Allan Kardec é exatamente nisso. Quando vier um pensamento negativo, tenhamos essa autocrítica para lutar contra o pensamento negativo e não nos comprazer nele, que é o que a maioria das vezes acontece em todo e qualquer processo de doença mental, depressões, transtornos mentais, transtornos emocionais, seja qual for, no fundo existe sempre um desequilíbrio na maneira de pensar. Não quer dizer com isso que nós não tenhamos que tratar a parte física, evidente que sim, aí estão os médicos, os remédios que nos ajudam, os antidepressivos e tal, mas acima de tudo controlar e corrigir a nossa emoção. Enquanto não corrigirmos a nossa emoção, as dificuldades permanecerão. Já se comprovou, por exemplo, no campo do medo, que 99% dos medos que o ser humano sente não vão se concretizar. Então nós sofremos antecipadamente e desnecessariamente, porque aquilo que nós nos preocupamos, na maioria das vezes, não acontece. Então temos que corrigir isso para que a nossa vida se torne mais feliz. Por isso dizia Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma libertação de nós mesmos, não é nos libertar das amarras da terra, das prisões, das correntes do mundo. É uma libertação de si próprio. O conhecimento da verdade nos libertará, ou seja, nos libertará do medo, nos libertará do apego, nos libertará da falsidade, da mentira, da preguiça, da inveja, nos libertará daquilo que nos prende, para que possamos, soltando essas prisões, viver mais livres, mais felizes, mais tranquilos, realizando mais no campo do bem, construindo coisas boas, e ali estará a nossa felicidade. E o pensamento voltado para o bem possibilitará essas realizações, porque nunca esqueçamos, tudo começa no pensamento. Se nós quisermos ter um dia bom, comecemos o dia pensando positivamente. Se vamos participar de alguma reunião, e isso é estudado pela neurolinguística e pela psicologia, se a pessoa vai participar de uma reunião, de um evento, de alguma coisa, o primeiro passo para que tudo dê certo é visualizar aquilo dando certo. É pensar nas coisas dando certo, é imaginar lá no dia tudo transcorrendo bem. É o primeiro passo, porque começamos a criar um ambiente a nível vibracional, a nível emocional, que inclusive, além de partir de nós, vai contagiar as pessoas no dia. Então é um grande passo para que tudo dê certo. Mas o pessimismo que toma conta de alguns acaba prejudicando quantos e quantos processos, quantas pessoas que amanhecem já de mau humor e saem para a rua dizendo: já sei que meu dia será ruim. Vai ser ruim, porque você já está querendo que o dia seja ruim. Quantas pessoas que muitas vezes, quando estão felizes, dizem: ah, eu nem posso ficar muito feliz, porque toda vez que eu estou bem, vem uma tragédia e acontece para estragar o meu dia. Vai acontecer alguma tragédia, porque você está buscando isso. Toda vez que nós tivermos o pensamento voltado para isso, vai acontecer alguma coisa. E se não acontecer, nós vamos criar, porque o nosso pensamento está voltado para isso. As pessoas que mais têm medo de assalto são as mais assaltadas, porque parece que o pensamento procura. Então nós temos que nos libertar disso, viver com prudência naturalmente, viver com cuidado, mas nos libertar daquilo que nos faz mal. Outro dia, uma pessoa que periodicamente vai no meu trabalho, ela diz, estava conversando conosco, e todo mundo rindo, brincando, e ela comentou: eu nem posso brincar muito, porque toda vez que eu estou tendo um dia bom, alguma coisa ruim vai acontecer. Até agora não aconteceu nada, era meio-dia mais ou menos. Ele falou: já sei que agora de tarde alguma coisa vai acontecer. Aconteceu mesmo, eu não sei, mas ele, pela maneira de falar, vivia procurando, porque nós construímos isso. Tudo é a forma como nós vemos, é a maneira como nós observamos, porque se tivermos um olhar positivo, até as coisas ruins nós podemos tirar coisas boas, até do lado negativo, até dos problemas, nós vemos o lado positivo e eles não afetarão a nossa felicidade. É a maneira de ver a vida que nos faz ser proativos ou não. Dizem que certa vez o dono de uma grande fábrica de sapatos na Europa quis expandir o seu mercado de sapatos para a África. Embora a África seja um lugar de dificuldade, mas tem regiões de desenvolvimento, e mesmo aquelas que não tenham, tudo são tentativas. Ele pegou então um dos seus gerentes e mandou-o para a África para que ele analisasse o local para ver se valia a pena instaurar uma empresa, uma filial da fábrica de sapatos lá. Quando o rapaz chegou na África, ele ligou imediatamente para o gerente. Ele disse: patrão, estou aqui, mas o lugar é extremamente pobre e as pessoas só andam descalças. É uma cultura local andar descalço, então não tem como nós abrirmos uma fábrica de sapatos aqui. Estou pegando o avião agora e voltando. Pessoas pobres, descalças, e não tinha essa cultura. Então, estou voltando. Na mesma hora, do mesmo dia, pegou o avião de volta para a Europa. O chefe da empresa, que era uma pessoa experiente, achou aquilo meio estranho, foi tudo muito rápido. Na vida, nós precisamos insistir um pouco mais quando queremos realizar as coisas. Ele pegou um outro gerente que era mais proativo, que era mais dedicado, e enviou para o mesmo lugar. Quando o avião chegou, que o rapaz chegou no local, na mesma hora ele ligou para o seu patrão e disse: chefe, se prepara, porque aqui tem um campo enorme de trabalho. Todos são descalços, ninguém tem sapato e não tem nenhuma fábrica de sapatos por aqui. Ou seja, nós somos os únicos e todos precisarão comprar, porque ninguém tem. Pode preparar as coisas que nós vamos fazer um grande negócio. E eles abriram a filial e conseguiram realizar grandes negócios na África, na mesma realidade que o outro havia pisado também. Só que um viu todos descalços e achou que aquilo era cultura local e que não havia necessidade. O outro viu todos descalços e viu que aquilo era um imenso campo para que as pessoas pudessem comprar sapatos. Tudo então é a maneira de ver a vida. Dependendo da forma como nós vemos, nós construímos. E isso vale para tudo. Também, obviamente, para o lado familiar, para o lado sentimental, para o nosso lado afetivo. E o segundo ponto, então, que Allan Kardec analisa nesse mesmo capítulo, juntamente com pecado por pensamentos, é exatamente a questão do adultério, que também começa no pensamento. Ele se refere e faz a análise brilhante partindo de uma colocação de Jesus. Quando Jesus, falando do adultério, disse aos apóstolos: sabeis o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, todas as vezes que um homem olhar para uma mulher e tiver maus pensamentos para com ela, já cometeu adultério no seu coração. Todas as vezes que um homem olhar para uma mulher, ou vice-versa, e tiver maus pensamentos para com ela, já cometeu adultério no seu coração. O que o Senhor quis dizer com isso? É claro que um pensamento não tem a mesma gravidade do que uma ação. Evidente que não. Ou a pessoa que somente comete adultério quando tem um relacionamento promíscuo, naturalmente, fora do seu casamento, do seu relacionamento atual. Mas Jesus quis dizer assim, nosso Senhor, para enfocar a importância da maturidade do pensamento, de não cultivarmos coisas negativas na maneira de pensar. Pelo pensamento, todos nós temos o nosso lado vicioso, negativo. Por isso o Senhor se preocupava com isso, porque Ele sabia, melhor do que todos nós, que tudo começa no pensamento. Antes da pessoa cometer o adultério, ela pensou nisso. Se ela não pensar, ela não vai agir. Então o Senhor quis enfatizar a importância do pensamento, até porque pelo pensamento, todos nós somos corruptos, todos nós somos viciosos, todos nós somos adúlteros, todos nós somos pessimistas, porque todos temos pensamentos negativos a depender do momento. O nosso desafio é educar o pensamento para que esses pensamentos negativos possam cada vez mais ir embora e vão reduzindo cada vez mais, e os pensamentos bons então vão crescendo. E então a importância da autocrítica para combater o pensamento ruim e os bons então virem a prevalecer. Então, quando o Senhor disse que toda vez que um homem tiver um mau pensamento para uma mulher, ou vice-versa, já cometeu adultério no seu coração, Ele estava nos chamando a atenção para a vigilância, porque Ele sabia, evidente, que o adultério no pensamento não tem a mesma gravidade do que na prática. Mas o ideal é que nós nem sequer pensemos no adultério, que nem sequer pensemos no roubo, que nem sequer pensemos na maledicência, na corrupção, que nem sequer pensemos nisso. Porque se o comportamento começa no pensamento, se não pensarmos, o comportamento também não existirá. E então estaremos cada vez mais felizes, livres, libertos daquilo que nos amarra, e o nosso comportamento então vai educando. O que disse Jesus quando quiseram apedrejar a mulher adúltera? Naquela famosa passagem, quando apresentarem ao Senhor a mulher adúltera, e Ele então chamou a atenção para a situação de que todos ali tinham também seus pecados. Todos nós os temos. Quem de nós não tem seus conflitos, suas dúvidas, seus equívocos? Todos os possuímos. O que não podemos é nos acomodar com eles, aprender a educar a emoção, valorizar o sentimento, não apenas a ação, mas qual o sentimento que movimenta aquela ação. Nunca me esqueço, certa vez, quando estava Eu era da época da minha faculdade, e então uma moça que era da sala, eu não tinha tanto contato com ela assim, mas nos dávamos bem nas poucas vezes que nos falávamos, mas ela sempre vinha conversar comigo, principalmente quando tinha algum problema. Aí então ela me procurava, e naturalmente que eu conversava com o maior prazer. E ela certa vez se envolveu com um rapaz da nossa sala, e um rapaz que tinha um relacionamento, era casado, e ela se envolveu com ele. Mas um tempo antes, ela tinha um outro relacionamento que estava terminando. E ela então veio me pedir conselhos e tal, depois que terminou. E eu então conversei, lhe falei, e ela falou, mas agora que eu terminei esse meu relacionamento atual, o que que você me sugere? Eu falei, espera um pouco, dê um tempo para você, pensa na vida, reflete, o que que você errou, o que que você acertou, e amadurece. Ela disse, Eduardo, mas você acha melhor não ficar com ninguém agora? Eu falei, olha, o seu coração é que vai dizer, mas eu sugiro que você dê um tempo para você mesma. Ela disse, poxa, mas eu já estou há um mês solteira. Uma tragédia, né? Imagina a dificuldade. Ela falou, eu estou há um mês solteira. Eu falei, qual é o problema? Pode ficar mais um ano, dois anos, dez anos, qual é o problema? Falei, mas eu preciso ser feliz. Eu falei, isso eu concordo, mas seja feliz. Ué, o que falta? Ela falou, falta alguém. Eu falei, então já começou errado. Porque esse alguém, quando você encontrar uma pessoa querida, ele vai aumentar a sua felicidade. Mas para ser feliz é uma decisão sua. Ser feliz é uma decisão individual. A gente não precisa esperar ficar rico, ficar pobre, encontrar alguém ou não encontrar, ter casa própria, morar de aluguel, a felicidade está dentro da gente. Conforme nós vamos conquistando as coisas que sonhamos, a felicidade aumenta, tudo bem. Mas ser feliz é uma opção, não é uma condição exterior. Quem quer ser feliz, seja agora, não espera para depois, não espera comprar aquilo que sonha comprar, não espera viajar para onde quer viajar, não espera nada. Sejamos felizes agora, aí sim nós seremos felizes, porque a felicidade é um sentimento. Não é uma condição externa. Até porque aquilo que nós queremos atingir, muitas pessoas já têm e não são felizes. Muitas pessoas querem ser ricas. Há muitos que são ricos e não são felizes. Muitas pessoas anseiam por casar. Há muitos que são casados e não são felizes. Então, não esperemos as coisas de fora. Sejamos felizes agora. E as demais coisas, então, vão acontecendo. E então, eu conversei com ela. E ela, passado mais um tempo, veio conversar de novo e falou assim, Eduardo, é mais isso e aquilo, e vinha falando umas histórias e eu ia tentando esclarecer, ela meio imatura, tadinha, mas enfim, ia tentando conversar. Ela falou, Eduardo, 3 meses, hein, que eu não arrumo ninguém. Eu falei, que bom, né, glória a Deus. Ela falou, e me diz uma coisa, e você, está solteiro? Na época eu estava, mas eu falei, vamos deixar esse assunto para lá, que eu estou muito bem e tudo. Aí ela riu, eu também ri. Aí, passado mais algum tempo, ela veio muito contente falar que estava namorando. Eu falei, que bom. Aí ela disse, só que ele é casado. Eu falei, que ruim. Ela falou, você acha errado? Eu acho não, é evidente que é errado. Ele falou, ué, mas eu estou indo atrás dos meus sonhos. Eu falei, sim, mas você tem que ir atrás dos seus sonhos sem destruir o sonho dos outros. Ele tem uma família já constituída, qual é o direito que você acha que tem de perturbar outra família? Falou, ué, eu estou indo atrás do que eu acredito. Eu falei, então o dia que você encontrar uma pessoa querida, casar, tiver seus filhos, você vai ficar feliz se o seu marido te trair. Provavelmente você fique feliz. Ela disse, claro que não. Mas ué, a outra mulher também vai estar atrás dos possíveis sonhos dela. Ela falou, mas aí é diferente. É diferente porque é com você. Quando é com os outros, a gente acha que é mais fácil. Quando é com a gente, não. Se você gosta dele, que bom. Sinta-se feliz de vê-lo feliz na família dele. Ele não é feliz lá? Quem ama quer ver o outro feliz, não quer ver o outro amarrado do seu lado. Então, não importa onde a pessoa está, com quem está. Quando nós amamos, nós queremos a felicidade do nosso próximo. Se você gosta dele, fique feliz de vê-lo feliz aonde ele está e respeite a família que ele tem. Passado mais algum tempo, ela então começou a namorar um outro rapaz, casou e até onde eu sei, é feliz até hoje. Então, Como que nós nos confundimos nos nossos sentimentos, metemos os pés pelas mãos naquilo que deveria ser muito mais simples e muito mais sublimado. E eu me lembrei então de Jesus na passagem da mulher adúltera. Quando os homens quiseram apedrejá-la, Jesus estava ali num pequeno areal, em um lugar de contato com a natureza, e chegaram vários homens e atiraram a mulher na frente dele, e disseram: Senhor, esta mulher foi pega em adultério, a lei manda que a apedrejemos, mas o Senhor manda que a perdoemos, ficamos contigo ou ficamos com a lei? Sempre os fariseus tentavam apanhar Jesus em uma pegadinha, para ele dizer que sim ou que não, e então ficar ou contra ou a favor da lei. Mas Jesus, na sua sabedoria, sempre dava uma resposta que ficava imortal. Quando lhe perguntaram: Senhor, ficamos contigo ou ficamos com a lei? Ele não disse nem uma coisa nem outra. Ele olhou para o grupo de homens insensatos e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecados, que atire-lhe a primeira pedra. Eles então olharam um para o outro, todos eram pecadores naturalmente, olharam um para o outro, silenciaram, e ali estava a mulher adúltera naturalmente, mas eles também tinham seus pecados, e tinha adúlteros ali também, até porque se uma mulher foi adúltera, é porque teve um homem que colaborou para isso, ninguém comete adultério sozinho, então se ela seria apedrejada, onde estava o homem que deveria ser apedrejado também? Era o machismo que vigorava na época. E então aquela situação, quando Jesus disse: aquele que estiver sem pecados, atire-lhe a primeira pedra, ele se abaixou. Diz a história que ele pegou um graveto do chão e começou a escrever na areia. E no que ele começou a escrever, aqueles homens que ali estavam e que ficaram constrangidos com o que Jesus havia dito, porque perceberam que eles eram pecadores também, olharam para o que o mestre estava escrevendo. Sempre que alguém escreve alguma coisa do nosso lado, a gente fica curioso de saber o que a pessoa está escrevendo. Quando Jesus escreveu alguma coisa na areia, eles olharam. No que olharam, Jesus estava escrevendo exatamente os pecados humanos, que não eram o adultério, mas eram pecados também: a inveja, o roubo, o ciúme, a maledicência, a corrupção, uma série de questões, e o Senhor estava escrevendo. E curiosamente, Jesus estava escrevendo exatamente aquilo que aqueles homens eram, porque o Senhor sabia o que se passava no coração de cada um. Jesus sabe o que cada um de nós é. Então ele sabia o que cada um daqueles homens era, sabia que ali tinha um ladrão, que tinha um invejoso, que tinha um adúltero, que tinha um falso. Ele então começou a escrever isso na areia, e conforme cada um deles foi olhando, diz Amélia Rodrigues, foi se identificando com o que o Senhor disse, e ao se identificar, eles então iam embora envergonhados. Depois do Senhor terminar de escrever e os homens foram embora, ele levantou a cabeça, e ao levantar a cabeça, ele olhou para a mulher e disse: mulher, na época era tradição, era natural, da cultura da época, chamar assim, dessa forma, mulher, esse termo. Jesus olhou para ela e disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ela respondeu: todos se foram, Senhor. Ele olhou para ela e disse: então vai também tu, e não tornes a pecar, para que não te suceda nada pior. Ela então se foi, e o Senhor continuou a sua trajetória de nos fazer despertar para o sentimento da verdade, para o conhecimento da verdade, que é o conhecimento que nos liberta. Parecido com essa passagem, aconteceu com Maria de Magdala, que também era conhecida como uma pessoa de má vida, como se dizia, e ao ter contato com Jesus, ela então se transforma totalmente, muda de postura e deixa aquela vida, de certa forma, irresponsável, vamos dizer assim, e passa a se entregar à vivência do bem e à prática da caridade. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, era uma mulher extremamente bondosa, tinha uma grande condição financeira, e no entanto, na cidadezinha de Magdala, ela vivia triste, porque não encontrava sua felicidade no prazer a que se dedicava. Ela se dedicava ao prazer material, físico, ao relacionamento sexual, a certas questões, e aquilo não lhe fazia feliz. Ela se entregava àquelas propostas, era extremamente bondosa, atendia os mais necessitados, mas não havia se realizado totalmente. Até que um dia, conversando com uma das suas ajudantes, das suas empregadas, ela foi até Cafarnaum, para conhecer Jesus. E ao chegar em Cafarnaum e tomar contato com o Senhor, ela percebeu que Jesus era um homem que perdoava àqueles que pecavam, àqueles que sofriam, àqueles que erravam, vamos dizer assim. É um homem que entendia tanto os bons quanto os maus, tanto os pecadores quanto os virtuosos. Ele acolhia todos e deu-lhe todo o acolhimento, todo o ensinamento, e ali então estava agora a convertida de Magdala, que voltou para a sua cidade completamente refeita, regenerada interiormente, disposta a verdadeiramente mudar de vida e deixar aquela vida de prazeres e focar nesse lado do bem que ela já tinha no coração e que Jesus havia apresentado e intensificado em sua alma. Ela então, ao chegar, começa a se desfazer de suas coisas, começa a entregar os seus bens aos mais pobres, fica apenas com o necessário, e ao ficar com o necessário, ela então começa a viver por esse ideal grandiloquente da bondade que se distende por sobre toda a humanidade. E torna-se um dos maiores ícones do cristianismo de todos os tempos. Mais tarde, quando Jesus foi crucificado, que ele então voltou, que ele ressuscitou na tradição bíblica, que ele reapareceu materializado para os apóstolos, a primeira a vê-lo foi Maria de Magdala, quando ela, após a morte de Jesus, 2, 3 dias após, ela vai até o túmulo procurar o Senhor, e ao chegar no túmulo, ela achou estranho, porque o corpo não estava mais lá, e ficou preocupada: o que fizeram com o Senhor, para onde levaram o seu corpo? Ela começou a procurar. Quando ela se virou, ela ouviu uma voz atrás, que lhe dizia: aquele que você procura não se encontra mais aqui. Quando ela ouviu essa voz, ela se virou para ver quem era. Quando ela se virou, era Jesus que ali estava. Ela olhou e disse: Rabone, que é o mesmo que Rabi, que significa mestre, olhou e disse: Rabone, e tentou tocá-lo. E Jesus disse: não me toque, ainda não fui para meu Pai, para nosso Pai. E então distendeu-lhe a mão num abraço simbólico, e ela viu a marca dos pregos que se lhe encontravam, e então percebeu que era realmente ele, que o Senhor fez aparecer naturalmente naquele momento, para lhe fortalecer a ideia de que ele era realmente Jesus. E a partir daquele momento, então, ela saiu contente e foi narrar a todos o que havia acontecido. A princípio ninguém acreditou, apenas Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que acreditou no que Maria de Magdala contava, e logo em seguida todos foram forçados a acreditar, porque o próprio Senhor conviveu vários e vários dias com os apóstolos, demonstrando essa excelência da sua presença entre nós, naquela época, assim como hoje. Que a doutrina espírita nos traz nesse retorno de Jesus, que nós tanto precisamos de tê-lo verdadeiramente no coração, para educar o nosso pensamento, para educar o nosso sentimento e educar a nossa ação. Porque se tudo começa no pensamento, educando ele, o sentimento muda e o comportamento também se transforma. E seremos felizes, seremos caridosos, teremos esperança, teremos fé, teremos motivação para viver, teremos alegria para viver, uma alegria que não dependerá de coisas externas, não dependeremos de motivos para ser felizes, seremos felizes sem um motivo aparente, simplesmente pelo fato de estarmos vivos, de estarmos aqui, de estarmos bem, de termos fé em Deus, pela oportunidade, pela possibilidade de realizar coisas boas. Então seremos felizes, porque estamos com Jesus, e com a doutrina espírita no coração, essa autotransformação, essa mudança interior, nos levará a mudar o pensamento. Mudando o pensamento, educaremos o sentimento, e educando o sentimento, nosso comportamento será melhor, mais feliz e mais saudável, e seremos verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos, porque todos aqueles que vivem a caridade são discípulos de Jesus. E nós espíritas temos como lema que fora da caridade não há salvação. Façamos isso e seremos felizes e daremos uma grande contribuição na construção de um mundo melhor. E poderemos dizer, como os cristãos do passado, glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens e paz na terra. Que assim seja, muita paz a todos e muito obrigado.